Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Ivo Amâncio. Entrevista gravada em Taguatinga, Distrito Federal, em fevereiro de 2018.
Eu sou natural de Minas Gerais, no município Presidente Olegário.
E como é que foi lá? O senhor viveu até quando, né?
Bom, eu vivi lá na época da infância, né, de adolescência. Então, eu morava na fazenda, morava na cidade fazenda, né? Então, era uma região, inclusive, uma região muito rica nessa parte do musical. Né?
O que o senhor lembra de lá, assim, dessa relação?
Ah, eu lembro muito. Inclusive, agora nós voltamos lá e minhas irmãs voltaram lá na fazenda onde a gente vivia, né? Então, fotografou lá alguma coisa lá. Então, pra gente é muito emocionante, assim, ver uma coisa que fez parte da vida da gente, né? Então, eu lembro muita coisa. Aliás, lembro demais, né? Aliás, eu tô sempre voltando lá na minha região, né? A gente participa da Folia de Reis lá, então... Tô sempre ligado agora.
Dessa época da infância, já tinha folia lá?
Ah, já. Tinha. Aliás, lá é tradicional essa Folia de Reis, né? No Alto Paranaíba, acho que é... Parece que é a região nacional das folias de reis. Lá do Paranaíba, ali para a região de Patos, Minas, por ali.
E o senhor costumava acompanhar as folias?
Né? Não, naquela época não, né? Eu voltei a acompanhar agora, quando eu passei a construir umas violinhas, né? E, então, voltei à terra.
E o senhor chegou a ter algum contato com viola ainda lá?
Agora, ultimamente, sim. Aliás, eu estou levando as violas, né? Para divulgar as violas e, claro, participar do evento grandioso que é a nossa cultura lá da Folia de Reis, né? Então, está tudo relacionado à viola e essa cultura.
E aí, o senhor veio para Brasília quando?
Eu vim para Brasília em mais ou menos 40 anos, né? Então, é uma história aqui, né?
Como é que era Brasília quando o senhor chegou aqui?
Brasília era um pouco agitada, né? O pessoal ainda não... Naquela época, foi em 1978, 79. Então, era uma vida que era um pouco diferente. Hoje tem mudado muito. Inclusive, nessa nossa cultura da música raiz, então, da viola, que Zé Mulato e Cassiano é veterano, né? Inclusive, você já conhece a história deles, que eu também já escutei a história deles. Na época, eles, quando pegavam ônibus para fazer as apresentações nas rádios, que era, segundo eles, era de madrugada, só tinha esse espaço de madrugada. Então, quando eles entraram no ônibus, segundo eles, o pessoal ia tudo para trás ou então tudo para frente. Então, nunca ficava junto com eles porque não gostava muito desse tipo de coisa, né? Fazer essa separação, que não conhecia essa cultura. Hoje, graças a Deus, cara, pela insistência deles, né? É um exemplo pra gente aí.
O senhor chegou para trabalhar no quê?
Ah, bom, eu vim porque meu pai veio de... Por nossa região, aquele negócio, você tem a família e ali às vezes não tem... Não te comporta, não tem questão da educação, saúde, enfim, essas coisas, né? Então, nós viemos para Brasília porque a gente achava que aqui seria, naquela época, no índice de Brasília, praticamente, né? Então, o local aqui permitia muito, né? Então, viemos para cá para trabalhar, estudar, e acabou que foi ficando aqui. Estamos aí até hoje, a maioria dos irmãos, somos 11 irmãos, a maioria está aqui.
E era muita poeira?
Assim, na verdade, que nós mudamos para cá, nós já mudamos para um lugar que já tinha certa estrutura, né? Infraestrutura. Então, mas tinha setores aqui que era terrível. Muita poeira, muito vento, muito frio. Nessa época fazia muito frio, né? Hoje o clima está mais estabilizado, assim, mais.
O senhor chegou vindo para qual cidade?
Eu vim para Taguatinga mesmo. Cheguei em Taguatinga Sul, né? E aí... Casei e vim para cá, Taguatinga Norte. Trabalhei numa empresa do GDF aí, que era a Ceasa. E aprendi muito, né? A gente está sempre aprendendo, né? Aprendi muito. Depois saí, fui trabalhar como autônomo. Fiquei 8 anos trabalhando como autônomo. Aí me concursei novamente. Hoje eu sou empregado da companhia de água e estou prestes a aposentar também.
Quando o senhor veio para Brasília, a chegada aqui, assim, foi difícil a adaptação? Teve alguma coisa que o senhor
achou? Com certeza. Você sempre, quando você sai de um local onde você tem aquela convivência com os amigos, enfim, né? Seus parentes, então, a gente acha a gente estranho. Mas, com o tempo, você vai acostumando ali, vai construindo. E hoje, para mim, não é problema mais, né? Graças a Deus, está tudo em paz. Duas culturas. Cultura mineira e a cultura aqui do DF, que ela é muito mista, né?
Tinha gente de toda parte.
Ah, com certeza. É Nordeste, é Minas, São Paulo, enfim. Acho que todo o Brasil tinha um pedacinho dele aqui, né?
Esse contato assim com as pessoas que o senhor tinha, já tinha alguma relação musical? Sim.
Aqui em Brasília, não. Não, eu não cheguei a conhecer pessoas que do meio, não. Eu vim, na verdade, começar a mexer com instrumento, porque lá nas Minas Gerais a gente fazia já, mexia com um violão, né? Um pouquinho de violão, porque a gente gostava, né? E aí vim para cá, para Brasília, e depois, com certo tempo, que eu comecei a pegar numa violinha, e aí pensei, não, vou construir a minha própria viola, e de lá comecei, hoje eu acho que eu estou aí com mais de 60 violas já feitas, né? Porque parece que torna um vício isso aí. Mas só que é um vício, para mim, é um vício. É prazeroso, né? Você construir uma viola e depois você pegar esse instrumento e ver a questão da afinação, porque não basta simplesmente fazer o instrumento. Tem que fazer para ele ter um timbre e afinação.
E com quem que o senhor começou a fazer? Quem que deu as primeiras dicas?
Pois é, na construção do instrumento, hoje com a internet, né? Então a gente faz umas pesquisas e com aquilo. Conhecimentozinho que você tem com madeira, porque eu lá nas Minas Gerais já mexia com madeira, meu pai era carpinteiro, então eu estava sempre acompanhando ele. Quando eu morava na fazenda, lá eu fazia umas cangas de bois, eu procurava fazer aquelas cangas mais difíceis, que as mais curvadas, né? E fazia esse caroçador de algodão, que antigamente fazia com duas munhecas. Munheca é aquela coisa que faz girar a moenda para entrar o algodão. Então eu passei a fazer com uma engrenagem, uma munheca só. Então, uma pessoa sozinha, ela fazia tudo que trabalha. Então, eu comecei lá, é da família. Meu avô era artesão e um tio meu fazia carro de boi lá. E é isso aí. Então, a minha inspiração com relação à viola, a construção da viola, veio quando eu estava enfermo, eu tive um problema no pé, porque eu joguei muita bola na época, lá nas Minas Gerais, nunca tive problema com fratura, essas coisas. E aí fui jogar um pingue-pongue aqui, aí virei o pé e fraturei, né? E aí fiquei enfermo, aí sem fazer nada, aí eu já tinha uma viola que ficava na casa do meu irmão, e eu peguei essa viola comecei a tirar uns acordezinhos, né, umas notinhas, e passei a ter gosto com o instrumento, e aí comecei a fabricar. Construir, né? Não é nem fábrica, né?
E nas escolhas da madeira que o senhor utiliza, tem madeiras aqui do Cerrado?
Ah, tem. Tem, inclusive, eu tenho duas, uma viola está em Minas e outra está comigo aqui, posso depois te mostrar. Tem uma madeira aqui do Cerrado, de fato, do Cerrado, que é o vinhático, madeira amarela, madeira de lei, uma madeira que, inclusive, a gente compara ela com a aroeira, na questão da resistência com o tempo, né? É uma madeira muito boa e eu gostei dela para fazer um instrumento, lateral e fundo, eu recomendo.
Para tampo tem alguma do Cerrado?
Do Cerrado aqui que eu conheço, não. Nós temos aqui a cacheta, que não é madeira, que eu não sei da região que ela é, mas a cacheta é bom, boa madeira. Agora eu não sei exatamente se é do Cerrado ou de outra região.
E das violas que o senhor fez, a primeira viola o senhor tem ainda ou não?
Então, essa primeira viola eu tive um probleminha e aí desfiz dela. Na verdade, eu fiz uma reconstrução, eu reconstruí ela. Aqui, tem até uma história engraçada dessa viola, porque na época, quando a primeira viola que eu fiz, eu peguei uma madeira que a gente já tinha, que minha mãe tinha um baú, que antigamente quando se casava, ali elas faziam aqueles baús, chama de caixa, para colocar roupa. Então, minha mãe tinha essa madeira lá, que essa madeira foi, a origem dessa madeira foi o seguinte. Antes do meu pai casar, meu avô serrou essa madeira, né, que é um cedro vermelho. E aí, quando meu pai casou, o meu avô deu essa madeira para ele construir essa caixa. E aí, quando, nessa ocasião, eu pensei, não, vou fazer um instrumento, fazer com a madeira bem especial, que ela é super especial, né? Aí fui lá, falei com minha mãe, ela me cedeu uma tábua, e eu fui lá, peguei lá uma ferramenta muito, até grosseira, né? E aí meu pai me ajudou a serrar essa madeira, abrir e construir essa viola aqui, que é do cedro vermelho. Então a origem dessa madeira tem mais ou menos uns 80 anos, viu? Que foi serrada essa madeira.
Você pode mostrar pra gente?
Posso, sim. Esse aqui é o cedro, né? Lateral e fundo é cedro, desse cedro que eu te falei. Que é de mais ou menos 80 anos aqui, que foi serrado. Esse aqui é mais novo, né? Mas a base aqui da viola, que é lateral e fundo, tá? Esse aqui.
E o somzinho dela?
É, o som, cada instrumento tem seu timbre, né? É, esse aqui ficou um timbre assim, um pouco fechado, mas ela afina muito bem.
Faz para direcionar o timbre que você quer?
Ah, isso aí é até um pouco intuitivo, né? É um pouco intuitivo, porque quando você começa a fazer um instrumento, você já tem um projeto assim na sua cabeça. É, então aí você planeja isso aí, na questão da madeira, da secagem da madeira, né? Tempo de secagem dela, espessura, curvatura. Sim, espessura da caixa ali, o próprio braço, né? Eu acho que tudo influencia, cavalete, acredito que ali é tudo influencia.
E quando o senhor está fazendo uma viola, assim, como que é o processo do senhor da construção mesmo?
Da construção, então. Eu costumo pegar umas madeiras que as pessoas me doam, né? E aí vou com essa tora na serraria, lá né, faz o primeiro preparo, que é tirar as tábuas, né, que vem mais ou menos na tábua aí de um centímetro, de meio centímetro para cima. Então, essa parte grossa lá. Aí depois chega aqui, eu tenho uma máquina aqui que faz a calibragem, um desengrosso de lixo. Né? Então, passando ali até chegar na espessura correta. Então, estando nessa espessura, você começa a moldar a viola, né, e jogar na forma e trabalhar.
Tem uma parte desse processo que o senhor gosta mais de fazer?
É, eu acho assim, acho que tudo é prazeroso, apesar de ser, não é fácil construir uma viola, eu comparo o seguinte, que fazer uma viola, você vê um instrumento bonitinho assim, pequeno, mas eu comparo isso aqui como você fazer um telhado de uma casa, é pesado, então um trabalho manual, ele não é fácil. Você olhando assim, pensa que é fácil, mas na verdade o manual não é. E, então, mas para mim é tudo prazeroso. Eu nunca comecei um instrumento que eu chegasse no meio do caminho, danificasse, eu sempre concluo aquilo.
E o acabamento do instrumento artesanal, a sonoridade, tudo, é diferente do instrumento de fábrica?
Eu acredito que sim. Aqui que eu te falei, é até uma questão do intuitivo, né? Que quando você parte para fabricar, construir um instrumento, você já está com umas certas ideias na cabeça. E na fábrica ali, eu acho que aqui eles jogam naquele processo lá de insérie, então não tem, acho que eles não têm assim, aquela intuição para construir, aquele sentimento, porque eu acho que para fazer um instrumento, acho que tem que colocar sentimento também nele, não é só na hora de tocar, na hora de construir também tem que ter esse sentimento.
E hoje em dia, o senhor acha que os violeiros estão preferindo, tem uma preferência por um ou por outro instrumento?
Ah, com certeza. O instrumentista, que de fato é instrumentista, com certeza ele vai querer uma viola construída dessa forma, artesanal. Porque aí ele vai, tem o processo dele, da preferência dele, né? Então ele vai passar a sua preferência e em cima da preferência dele se constrói um instrumento.
E os violeiros, o senhor acha que eles têm uma noção da questão da madeira, da construção? Como é que é?
Sim, aqui que eu estava te falando, de fato, os músicos, de fato, os violeiros, acredito que sim. Já tem um trecho já da vida, né? Então, já uma boa estrada, já conhece esse tipo de coisa. Já sabe mais ou menos o material.
E quando o senhor está entregando a viola para alguém, como é que é? Qual que é a sensação?
É uma sensação muito que não tem nem explicação, porque você construi um instrumento e de repente você vê um músico, né, de nome, pegar seu instrumento e fazer uso daquilo ali, então para a gente é muito gratificante. Eu acho que a gratificação vem exatamente com esse resultado.
E o senhor é violeiro também?
É, eu não vou me considerar violeiro, porque mas a gente toca um pouquinho, né? Tem que aliás, uma das coisas mais bonitas também da viola é o som, né?
E o senhor acha que colabora saber tocar a viola e construir, construir assim?
Eu acredito que sim. Porque quando você está fazendo um instrumento, você já pensa no resultado. E esse resultado, como é que você vai medir isso aí? Vai mencionar, vai mensurar isso aí? É através do seu conhecimento de fazer os acordes, ver a questão de afinação, tocabilidade, né?
O senhor também faz a machetaria?
Assim, eu comecei fazendo os filetes, esse mosaico, mas não tive muito bom resultado, né? Então hoje fica mais fácil a gente comprar já o filete, o mosaico e aplicar. Fica um acabamento melhorzinho. Mas eu tenho inclusive um instrumento lá em Patos de Minas, que outro dia eu fui lá e estava aí pegando esse instrumento, e com essa machetaria feita por mim, né? Aí você fica assim analisando mas é muito trabalhoso, eu acho que é melhor você adquirir e aplicar. Dá mais acabamento.
Um assunto que é muito recorrente na viola é a questão assim da afinação mesmo do instrumento, né? Do instrumento, quando você apertar as notas, elas soarem afinadas, né? Que caminhos que o senhor buscou para resolver isso?
Então, eu tenho essa escala, a minha escala, foi eu que desenvolvi, né? Foi feito uma baseada aí em umas. Os cálculos aí. Então, eu fiz a minha escala e depois dessa escala feita, eu ainda fiz um trabalhozinho que foi tipo para fazer aquela chamada microafinação. Então, a gente faz essa afinação em alguma região do instrumento onde você precisa de buscar mais aquela nota. Então, a gente tem feito isso aí no instrumento. Porque quando você constrói um instrumento sem essa microafinação, esse tipo de corda, vem a questão de espessura, de tensão. Então, muitas vezes você afina ela solta, mas quando você vai fazer um acorde, às vezes mede um pouquinho. Então, a gente costuma fazer uma correçãozinha.
Essa escala que o senhor desenvolveu, como que é a medida que o senhor desenvolveu?
Então, essa escala é a medida normal, é de 580 milímetros, né? Mas só que dentro disso aí, nessa escala, então a distância de um traço no outro, isso aí foi desenvolvido por mim, né? É claro, buscando aquilo que o processo natural. Mas sempre tem essas diferencinhas de cada profissional.
E como violeiro, o senhor compõe também?
A gente tenta, mas não, como a gente trabalha sozinho, então fica um pouco difícil. Eu acho que você escrever alguma coisa teria que passar para outra inspiração, para outra pessoa que para ajudar a colocar, dar sentido naquilo que você pensou, né? Eu fiz, mas é aqui que eu estou te falando. A gente trabalha sozinho, então precisa da personalidade naquilo, né? Inclusive, até escrevi alguma coisa que fala sobre a viola, que eu acho até interessante. Que diz que. Eu falo o seguinte: que a viola é de madeira, a viola tem cintura. A viola é brasileira, a viola é cultura, né? Então, isso é uma coisa do meu pensamento aí. E também tem outra coisa também que eu desenvolvi. Baseado na viola, que diz o seguinte: a viola que eu toco é uma viola diferente, ela toca música alegre, também comovente. Minha viola eu construí, né? Desculpa. Minha viola eu construí, Deus me deu de presente, ela também me constrói, renova minha mente. Então, o fato da minha emoção. Lembrei de minha mãe, né?
E como que a natureza, esse ambiente que você vive aqui, aparece em suas poesias?
Então, eu não vou dizer o lado poético, né? Assim, que eu não tenho ainda capacidade para trabalhar poesia. A gente tem, assim, essa vontade de mostrar alguma coisa, mas a gente não tem competência, né? Isso.
E por que que a viola te lembrou a sua mãe?
Pois é, foi o processo que eu falei com vocês, né? Que eu peguei um pedaço da madeira e ela me cedeu essa madeira, nós cortamos a madeira lá e ela gostava muito de viola, né? Então, é por isso que a gente se emociona.
O senhor poderia mostrar algumas violas, apresentar elas, as madeiras que o senhor fez?
Quase sim. Então essa aqui que eu já mostrei, que é a cedra das primeiras que eu construí, né? Essa aqui foi uma das últimas violas que eu fiz, é lateral fundo de mogno, o tampo de abeto. Esse detalhe que escala, jacarandá, cavalete, né? Afinada. Essa aqui é uma viola também que eu gosto, essa madeira veio da minha região, esse é um jacarandá mineiro, tampo de abeto, violinha bem especial para mim, ela veio da minha região lá. Tem cavaquinho de 5 cordas. Cavaquinho de 5 cordas é um pau-ferro, lateral fundo. Braço de mogno, tampo de abeto. Isso aí. Tá até afinadinho, né?
Por que 5 cordas?
Bom, 5 cordas eu fiz esse cavaquinho pra eu tocar, né? Então, como ele já toca viola, que é de 5 pares, né? Então fica mais fácil os acordes. Misturar muito os acordes, assim, o formato de acorde não fica bom pra gente. Fica dificulta um pouco, né? E tem mais uma outra viola aqui que eu gostaria de mostrar. A viola de meipo. Lateral fundo de meipo. Aqui também é abeto, né? E a escala de ébano. Aí eu personalizei, né? Violinha pra guardar aí pra gente.
Pode tocar um pouco?
A gente tenta, né? Bom, a gente tá aqui em Brasília, né? Itaguatinga aqui. Vamos tentar fazer uma moda em Brasília. Esses dias eu estava aí trabalhando na moda de um colega nosso aí, de Patos, que é o Manito. música chama Viola de Pinho. É uma moda muito interessante, que é uma letra simples, né? Porque a música raiz eu acho que assim, na minha opinião, quanto mais simples a linguagem, ela fica mais fácil de o pessoal entender. Estou trabalhando essa moda aí. Eu fico aqui estudando sozinho, né? Então, é um pouco assim difícil, mas é com dificuldade mesmo que se constrói, né?
Tem alguma que o senhor gostaria de cantar pra gente ouvir?
Olha, assim, cantar, posso até tentar. Né? Vou pegar uma outra viola aqui. Bom, eu gosto muito dessa moda aqui porque a gente veio da roça, né? E a música é Escota de Vagalumes. Os anos que fiquei distante, achou que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no pé terrei, a gente cantava mais lindas canções. Viola afinada na voz, dueto perfeito, onde não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, e eu voltei. E ao passar a porteira, mata e um perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo a meu encontro, a felicidade misturou meu pranto, forma da noite desse meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. Natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Vou entre os campos floridos, feitos um menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvir o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um leite vi, e parece dizer meu amigo.
Grande.
Então, aquilo a própria música fala aqui, né? Às vezes até a questão de ilusão, porque o caipira lá no mato nunca foi à cidade e vive feliz e com os pés no chão lá. É difícil, cidade é difícil, né? Mas faz parte, né?
O senhor se sente caipira?
Me sinto. Posso não ser aquele caipirão, mas eu me sinto caipira, sim. Tenho maior orgulho disso.
Como que é esse sentimento?
É questão da sua formação psíquica, né? Essa cultura. Eu vim lá da roça, lá das Minas Gerais, ali. Então, eu me sinto. Meus pais são também, né? Então, eu me sinto. Tenho muito orgulho disso.
O que é ser caipira?
Bom, ser caipira para mim é a maneira simples de conduzir a vida. Né? Você ser uma pessoa simples. Isso não quer dizer que você não tem que ter conhecimento. Né? Mas eu acredito que seja assim, a forma de conduzir a vida.
Brasília tem bastante caipira?
Tem. Eu acredito que tem muito caipira. partindo desse princípio que eu coloquei, acho que tem muito, muita gente.
E o senhor se sente candango?
Não, assim, ser candango é complicado. Apesar de eu estar aqui já há uns 40 anos, eu tenho minhas filhas, minha família aqui, sentir ser candango, porque, veja, com todo o respeito que a gente tem onde você está, mas a gente nunca esquece da origem da gente, então é complicado você dizer que se sente candango. Porque sentir candango é como você transportar todo esse sentimento seu para cá. Né? É complicado isso aí.
Os filhos do senhor, o senhor acha que já tem uma identificação maior com aqui a região de Brasília, daqui com Minas, por exemplo?
Ah, com certeza. Nasceram aqui, né? E Minas vai poucas vezes, né? Tem uns compromissos aqui. Às vezes eu vou sair em férias e elas não podem ir. Então fica assim, às vezes choca essa questão de oportunidade, né? Mas elas conhecem lá, já foi na minha região lá, nas festas de reis, né?
O senhor tem voltado todo ano?
Eu tenho, ultimamente, nos últimos anos, todo ano eu estou lá. Eu sempre saio daqui depois do Natal, eu saio de madrugada, na noite que é para eu ir, eu costumo nem dormir, aquela ansiedade, né? Então eu vou de madrugada, já chego lá, já pego a folia, porque a nossa folia lá, ela começa no dia 25, então eu chego lá no dia 26, eles já estão correndo, como se fala, fazendo giro. Então eu já chego nas casas lá, já entro na folia e a gente participa com muita vontade.
O senhor lembra algum canto da folia lá?
Então, a folia lá, eu participo na folia, mas como instrumentista, né? Então, mas tem a região nossa lá... Tem aquela coisa do presépio, né? Então, essa parte aí eu não entendo bem da linguajar, os versos que eles usam.
O senhor toca viola?
Lá na Folia de Reis eu toco. Eu ajudo lá no instrumento.
E o que o pessoal dá de oferta?
Ah, dá de tudo lá. É queijo, galinha, dinheiro, vaca... Tudo isso aí. E a alegria de receber a gente. Porque eles também, o pessoal da região, fica contando os dias passar para chegar essa ocasião para fazer festa. Porque é pura festa, né?
Costuma ir que horário do dia?
Então, a gente começa lá tipo 8 horas e vai até, dependendo do giro, para fechar o giro, porque se planeja um giro, às vezes atrasa um pouquinho, às vezes excede um pouquinho lá para as 8 horas da noite. É. E aí para, no outro dia recomeça. E aí até encerrar o giro, e depois vem a festa, que é no dia marcado, né? Tipo dia 5 de janeiro, próximo a essa data.
E aí encerra no dia 5 ou 6 ou continua?
Não, a folia sai no dia 25, então ela faz o giro nas casas, pedindo os donativos, né? E aí quando conclui isso aí. Aí para, vai, entrega a folia na casa do festeiro, entregou ali os donativos, aí fica aguardando aí mais uns 5 dias, que depende de se programar para acontecer a festa, porque lá tem várias festas, então eles planejam essas festas para não chocar uma com a outra, para não dividir o pessoal, porque eles gostam que vai gente, e vai mesmo, muita gente mesmo, tipo 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, né, nessas festas. Então, a questão do dia da festa, lá tem um lugar lá que esse já é fixo o dia da festa, que é no dia 5. Mas aí eles ficam nas outras festas, ficam vendo aquilo ali, pega um final de semana que não choca com essa do dia 5.
E o senhor tem levado as violas que tem construído para lá?
Tem. Todo ano eu vou, inclusive lá em Paz de Minas a gente faz umas confraternizações lá. O bom da viola é isso aí, é estar junto com as pessoas do meio, né? Trocando ideias. É muito bom.
As músicas de viola falam muito de saudade.
Sim. Exatamente.
Tem a ver com isso da pessoa que saiu da sua terra, né?
Exatamente. Saudade, saudade, a gente às vezes emociona, porque é daqui que não sente saudade, né? E a gente, como tem um coração meio mole, o autêntico caipira, que eu acredito que seja dessa forma, se emociona e assim.
O senhor tem vontade de voltar para Minas?
Ah, tenho, com certeza. Certeza. Aposentando, eu quero lá, como eu tenho família aqui, eu devo a gente ficar assim, na estrada lá aqui, né? E lá tá a minha família, meus amigos, né? Muitos amigos lá.
E o pessoal gosta de uma moda?
É, gosta. Gosta. Na minha região lá, onde você chega, você pega a violinha, começa a fazer uns acordes lá, começa a chegar pessoas, né? Porque a cultura, que é diferente daqui de repente. Aqui você pega um instrumento, começa a fazer uma moda de raiz, uma moda caipira, que chama. As pessoas não... Só aqueles que de fato conhecem, porque senão não tem interesse. Lá não, lá você chega, as pessoas já começam a se juntar, aproximar e aí faz a festa.
Recentemente o senhor participou de um evento aí bacana, né? De violas.
Então, o evento Mil Violas, em Uberlândia, ano passado, me parece, em outubro, ano passado. Foi muito bom, muito importante para a gente que mexe com a viola estar participando. E nessa ocasião eu até levei uma viola e fiz uma doação para o evento. Foi sorteado. Então, tem que estar divulgando essa coisa da viola, né?
Se o senhor fosse uma música, que música seria?
De repente, saudade e amor, né?
Essa que o senhor tocou agora?
Não, essa moda que eu toquei agora foi a Escota de Vagalumes, né?
Ah, sim.
Fala também de saudade, porque o cara saiu de lá, veio pra cidade, e daqui a pouco que voltou, né? É saudade.
Existe uma música chamada Saudade e Amor?
Não, pode existir, não conheço. Agora, música com o nome de saudade tem, acho que é uns montes.
O que é a memória, seu Ivo?
Memória. Memória no sentido de daquilo que você já viveu, né? Memória é uma coisa muito importante no indivíduo, né? Faz parte do seu DNA. Você viveu, construiu o seu psíquico. Então, para mim, memória é tudo que você viveu e guarda até hoje, né? Por exemplo, essa coisa do que a gente falou do caipira, né? Então, você aprendeu isso, então, para mim, isso está ligado à memória, à sua memória.
E o que é a vida?
Bom, a vida é isso que a gente está vivendo aqui, poder compartilhar e naquilo que você gosta, fazer as pessoas sentirem bem e a gente também se sentir bem. Isso para mim que é vida.
Tem alguma coisa, seu Ivo, que o senhor gostaria de falar? Que a gente talvez não tenha perguntado? Enfim, se o senhor queira expressar.
Sim. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu fico muito honrado de receber vocês fazendo essa matéria. Até então, para mim isso é super importante, porque é o que eu falo com os colegas. Gente, eu não estou construindo viola para pegar uma viola e ficar tocando para as paredes, né? Então a gente tem que divulgar. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Muito obrigado por estar fazendo isso comigo aqui, porque apesar das minhas emoções aí, infelizmente não tem como você se controlar, é isso aí que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
O senhor pode tocar mais alguma coisa aí?
Tocar a gente tenta, né? Porque, afinal de contas, a gente... Vou tentar tocar uma moda de viola aqui. É uma moda que faz eu lembrar de quando eu era pequeno, né? Lá no interior. A moda é Boi Soberano. Vou tentar fazer, né? desculpa. Comecei e parti pra outra. Mas vamos então essa do Caboclo na Cidade? Pronto. É.
Seu moço, eu já fui moceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa, igual pro barrigudinho. Eu tinha dois bons carreiros, muito pouco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda, cartucheira, 14 vaca leiteira e um arroz ao no banhado. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E numa estava folgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz e não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vim morar na cidade. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente. Vivo muito aborrecido, não ganho nem pra comer. Já não sei o que fazer, estou ficando quase louco. É só mexer a idade, pensa até que na cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver, não tinha nada. Me mandou pra outra banda, ninguém sabe aonde ele anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração em ver sua situação, nem solteira e nem casada. Até mesmo a minha vela já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, está usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Vem comigo, se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Volta pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. E saudade da Palhoça, eu sonho com minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso, quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e minha felicidade.
Essa viola que é uma viola também construída com jacarandala da minha terra, né? Mineiro, Campo Abeto. Fiz uma afinação nela de ré abaixo. Tá mais ou menos sol. Vou fazer aqui um arranjozinho. Afinação, né? Nós temos aí várias afinações, né? A gente, eu acredito que aqui no Centro-Oeste, pessoal usa mais o cebolão, que é cebolão em mi, em ré sustenido, em ré. E essa aqui é o ri abaixo. É uma afinação, eu também tenho pouco conhecimento com ela, mas eu gosto porque o Almir Sato mesmo, ele gosta muito de usa muito essa afinação, né? Esse arranjinho que eu fiz, eu tentei fazer um arranjinho da música dele, que é Tocando em Frente. Então eu gosto dessa afinação para esse tipo de música, né?
E quais duplas que você ouve?
É, hoje eu lá nas Minas Gerais eu escutava demais lá para nossa na época. Tinha um Caíro Pardinho, nem preciso falar, porque isso é universal, né? Mas tinha uma outra dupla que era Silveira e Silveirinha, que até hoje eu admiro o trabalho deles, né? O timbre deles, aquela voz chorada deles, era bonito demais. Né? E na nossa região lá tinha Osmano e Manito, que hoje eu tenho a felicidade dele ser meu amigo, né? Porque o Osmano já se foi, o Manito tá aí, a gente tá sempre juntos e então eu tenho orgulho, honra muito grande de tê-lo como meu amigo. Então a gente escutava muito, porque era regional, né? E várias outras músicas duplas por aí, né? O próprio Zé Mulato Cassiano, são um grande poeta aquele Zé Mulato. E o Brasil ainda está rico, ter ele ainda em pessoa atuando. É muito, muito importante ele nessa cultura da música caipira.
Essa afinação, rio abaixo, cebolão, assim, uma é mais, tem uma tendência a ser mais triste ou alegre que a outra?
Eu acredito que sim, assim, eu não tenho esse conhecimento para te responder, mas eu, no pouco conhecimento que eu tenho, eu acredito que essa afinação é a afinação mais triste mesmo, de fato. É, se você observar, você vê que próprias as cordas são... Olha. Essa aqui é a madeira jacarandá da Bahia. Eu ganhei essa kitzinho e construí essa viola. Que é Beto. Tá um pouco desafinado, né? Isso aqui tá uma afinação mais ou menos cebolão em ré sustenido.
Guizo nas violas?
Então, o guizo eu não coloco, porque segundo os entendidos, se é superstição, acredito que seja superstição, mas superstição também vale, né? É bom. Eu tenho um guizo dentro de um instrumento, que eu quero dizer que o que eu sei do guizo é o seguinte, que esse guizo ele tem que vir, seja doado por um mestre. E eu tenho um guizo aqui que um mestre me deu. Vou te mostrar ele aqui. Então, tá nessa violinha, né? Tá, o barulho dele tá aqui dentro. É um colega meu aqui, um mestre, que eu chamo de mestre porque é um cara que já tá nessa área há muitos anos, né? É nosso amigo, tinha um violeiro. Ele que me passou isso. Deixa eu ver se aparece aqui. Mas eu acho que foi colocado aqui para não sair. Então, tá aí.
E qual é a função do guizo?
É superstição, né? Diz que você pega o guizo do mestre para você... Diz que talvez fica mais fácil você aprender a tocar, essa coisa, né? E talvez também para tirar os mal olhados, né, do instrumento.
E lá em Minas eles contam muita história... De viola, de violeiro?
Olha, antigamente tinha aquelas histórias, né? O povo hoje parece que não está acreditando muito nessas histórias, não. Porque negócio do bicho lá do outro mundo lá ensinar, fazer aquelas coisas de sete encruzilhadas, que eles têm de despacho lá para aprender a tocar. O povo acho que hoje não está mais nessa conversa mais, não. Mas aqui acolá a gente escuta essas piadinhas, né? Piada, né?
Nem os mais velhos.
O que acontece assim, é porque lá nas Minas Gerais hoje, quando eu vou lá, a gente não tem assim muito tempo para esse lado, né? Quando a gente chega lá, a gente fica mais na questão da, da viola mesmo, tocar o trem. E, então, dificilmente você tem assim, um tempinho para trocar umas ideias com alguém lá mais velho, assim. Mas aqui e acolá você escuta essas conversas ainda de coisa de história de viola, né?
O senhor acha que a viola é uma boa companheira?
Ah, só é. Só é que costuma, às vezes, até os violeiros trocar as esposas pela viola. É importante. Eu falei isso na brincadeira, mas a viola é uma grande companheira. É onde você coloca sentimento, você extravasa, né, no dia a dia, você tem essa vivência na cidade. Então, eu, por exemplo, eu chego no meu trabalho, eu chego, vejo como é que estão as coisas aqui, e logo eu entro aqui e fico aqui falando com minhas violinhas aqui.
O senhor toca todo dia?
É, dificilmente, eu não. É todo dia. Todo dia tem que pegar um pouquinho. Não que tenha aquela produtividade, mas já pegou como vice, parece que tem que ter contato com ela todo dia. Tem que pegar. Porque tocar viola é questão de inspiração. Tem dia que você não está bem, mas tem dia que você está empolgado. Eu, por exemplo, quando escuto, às vezes, um programa de televisão que tem viola, então dali eu já corro para cá. Aí me encheu de combustível, de inspiração, né? Aí eu pego a viola, fico aqui umas 2 horas tocando, eu sozinho aqui, e para mim é muito bom.
O que o senhor sente quando toca?
Ah, tudo de bom, né, cara? Você se isola do mundo, esquece todos os problemas. Você renova. É aquilo que eu falei, a viola, ela... A gente constrói a viola e ela também nos constrói, né? Então, quando eu pego a viola aqui, eu saio daqui outra pessoa. Outra pessoa.
Mais uma, só. Quando lá, o senhor, na infância do senhor lá em Minas, tinha circo?
Ah, tinha. Inclusive os circos, né? Que na época, na minha época lá, eu praticamente conheci todos os músicos, voltar para a viola, conheci lá no circo. Então, o circo, para mim, é muito importante, na minha lembrança, né? Nessa cultura da viola. Conheci todos, praticamente todos os caipiras, né, da época, lá no circo. E todos aqueles que eram, na época, famosos, porque antigamente não tinha essa facilidade que tem avião, essas coisas. O cara ia de jipe mesmo, de carro, e às vezes pegava até cavalo para acabar de chegar, por causa da época da chuva, enfim, essas coisas, né? Mas eu conheci muita gente, não sei, muitas duplas.
Como é que era, assim? Tinha que comprar ingresso?
Ah, sim, tinha que comprar ingresso, é. Então a gente às vezes trabalhava assim durante o ano todinho para conseguir comprar ingresso para entrar para ver os seus ídolos, né?
E tinha, era só apresentação, tinha concurso também?
Não, nessa época lá não tinha, não. Nessa região especificamente que eu estou te falando, não tinha concurso. Mas já lá em outra região, em parte de Minas, já tinha concurso, na festa do milho, tradicional festa do milho, né? Agora, na nossa festa lá de André Xé, lá é uma festa religiosa, então eles já iam para fazer o show. Tinha torada, né? Que o circo era circo torada, né? Inclusive, meu pai até na época lá colocava, eles pediam, né? E colocava gado lá, o pessoal fazer aqueles malabarismos deles lá.
E o rádio?
Ah, o rádio, na época, então, era o meio de comunicação da gente lá, né? A peça é fundamental para a gente nessa coisa da viola. Então a gente ligava o radinho e escutava tudo. Né? Na época não tinha televisão só na cidade, então que comandava mesmo era o rádio.
E aí ficava só imaginando?
Só imaginando. A gente tinha a oportunidade de conhecer a viola, conhecer as pessoas tocando ao vivo por conta do circo, né? Isso aí, para mim, eu acredito que isso aí influenciou muito para hoje estar mexendo com viola.
E essa era da internet? O que o senhor acha da internet?
Aí eu acho que a internet veio, não sei, para ajudar e bagunçar o resto, né? Porque era tão bom quando você escutava, ligava seu radinho lá na roça, lá escutando aqueles programas de rádio. Você imaginava, você... Hoje não, você liga a internet aí, tá todo mundo aí fazendo, tocando viola, enfim. Né? E para mim é mais emocionante o rádio. Da época, hoje não, né?
Hoje o senhor não ouve rádio?
Eu ligo o rádio aqui quando eu vou para o meu trabalho. Eu escuto uma rádiozinha aqui que eu não sei nem o nome dela, mas só sei que passa moda boa. Que é o que está me interessando, né? E o cara acho que vende o seu pendrive lá, entendeu? Mas não sei o nome da rádio. Mas eu sei que passa moda boa.
O que é moda boa?
Bom, para mim, moda boa é aquela moda que faz você imaginar também coisas boas, né? Voltar no passado, relembrar coisas boas e ouvir histórias, né? Que talvez não está na sua imaginação. Então, e relaxa, né? Música relaxa. Porque música boa também não é só música raiz, caipira. Moda boa tem todo gênero, né? Mas eu costumo ouvir mais as modas que tem viola.
E o futuro, seu Ivo?
O futuro da viola, assim... eu acho que o futuro da viola, ele é promissor. É um instrumento que... Ele talvez ficou um pouco apagado por um período, mas a viola, ela está aí e ela não vai acabar no Brasil. Eu acredito que a viola nunca vai acabar. Nunca vai acabar. É, pode inventar outros instrumentos, eletrônica, enfim. Mas a viola, essa coisa aqui do... Você pegar um pedaço de madeira e colocar no peito aqui e tirar uns acordes aí, isso é bonito demais. Muito importante.
O fato de tocar assim o instrumento, você acha que... contribui?
Eu não entendi o que você quis.
Encostar a viola no corpo.
Ah, tá. É sentimento purinho, né? É um apego muito grande. Tem umas coisas que eu fico vendo as pessoas fazer com a viola, eu não aprovo, mas eles querem fazer. É pegar a viola, fazer malabarismo com ela, jogar para trás, aquele negócio todo. Eu acho que a viola, pro meu sentimento, ela tem que ser tratada com bem carinho, tratada, colocar no seu peito aqui. E sentir a vibração dela no seu peito. Porque se uma vez você coloca ela aqui, ela é só para se aparecer, não sei. Esse é o meu pensamento.
E a viola tem personalidade?
Só tem. Aquilo que eu te falei. Você, quando vou fazer uma viola, primeiro a gente é intuitivo, mas a gente já imagina como vai ficar a viola. Então eu acredito que a alma, de fato, da viola é nisso aí. É quando você está construindo a viola, passando essa coisa... essa intuição para ela.
Ela é ciumenta?
Você tem uma moda que fala dessa essa questão do ciúme, né? Ela é a viola, né? Então, ela é ciumenta. Assim. Inclusive, os compositores, né, os poetas já escreveram sobre isso aí.
O que fala essa música? Eu não conheço.
Ela é a viola. Por causa de você, viola... Vou pegar aqui pra gente fazer uma coisinha, porque isso é coisa. Uma depende da outra. Se você não tiver aqui, você talvez nem lembra da. Né? Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Por ciúme vive a me dizer. Pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito. Eu prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Aí, falou tudo agora, né? Então aquilo que a gente tava dizendo.
Maravilha.
As suas violas têm nome?
Eu comecei a dar nome, mas depois eu já perdi um pouco. Mas eu digo uma coisa, que isso aqui é como se fosse uma filha minha. Cada viola é minha filha. Uma vez eu construí uma viola e essa viola ficou na casa de um até conhecido meu. E um dia eu retornei lá e vi aquela viola com um pouco poeirada, ela estava meio largada no cantinho. Fiquei muito triste com aquilo, né? Mas... É o que eu digo, cada doido com a sua mania, né? Então ele pegou aqui, talvez, para jogar num canto, não sei, né?
O senhor ficou com sentimento ali.
Com certeza. Ver uma filha ali jogada de qualquer jeito, né?
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com Ivo Amâncio. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.